Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, esse é o IBRADIMcast. Meu nome é Alexandre Gomide e hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar um grande professor, também associado do IBRADIM, Dr. Diogo Levy. O Diogo, assim como eu, é santista, torcedor do Santos Futebol Clube, mas também residente em Santos, aqui no estado de São Paulo, e por isso ele tem uma atuação muito prática na comercialização dos imóveis litorâneos. E o objetivo de trazer o Diogo para ser o nosso entrevistado, justamente porque desperta interesse de muitos dos nossos associados e comumente são chamados ali para atuar numa comercialização de imóveis em faixa litorânea. Diogo, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar aqui a nossa entrevista. É uma satisfação poder entrevistar um grande advogado como você, que além de tudo também é um grande amigo.
Alexandre, muito bom estar aqui com você. É uma honra poder falar, né? Falar para o IBRADIM aí, para os nossos associados, para todos que têm interesse no nosso tema de hoje. E o tema ele é muito interessante, né? O nosso dia a dia, rotina, na prática, e surgem muitas dúvidas em relação aos imóveis próximos ao mar, principalmente. Por que que existe, né, toda essa diferença entre uma aquisição de um imóvel litorâneo, que nós podemos chamar? Por causa do instituto, bem conhecido, dos terrenos de marinha. E quando a gente fala em terrenos de marinha, é sempre legal assim já destacar que não tem nenhuma relação com as Forças Armadas, né? Pode haver essa confusão de início. Pô, marinha tem alguma coisa a ver com aeronáutica, com exército? Não. Quando a gente fala essa expressão, é porque são realmente os imóveis próximos ao mar, né? Que antigamente se chamavam de salgados, que eram esses imóveis aí localizados na faixa litorânea. E sempre que eu vou falar sobre esse tema, Alexandre, é legal voltar, assim, para nós entendermos o porquê, né, dessa diferença toda. Se você ver o tamanho do Brasil, o tamanho da nossa faixa litorânea, né, é fácil perceber que existe aí muita incorporação, muito condomínio, muitos imóveis aí de todos os tipos aí de frente ao mar ou próximos ao mar, principalmente. E aí, por que que eu falo que a gente tem que voltar? A gente tem que voltar lá 1600, 1630, né? Voltar para pegar um pouquinho da nossa história fundiária para entender o Instituto dos Terrenos de Marinha. Então, a gente aprendeu lá na escola, né, que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias e tudo mais. E depois, essas capitanias hereditárias, qual era a ideia, né, de Portugal? Qual era a ideia da coroa? Era que o Brasil fosse desenvolvido, que tivesse plantação, que tivesse construção. E aí foi criado o Instituto das Sesmarias. Então, esses sesmeiros, que recebiam grandes porções de terra, tinham essa obrigação de povoar o nosso território. E dentro das sesmarias, as áreas de marinha, né, ou seja, essas áreas litorâneas aí frente ao mar, sempre ficaram reservadas para a coroa. Então, olha só, antes do Brasil República, lá na época, a coroa já reservou para si esses imóveis. E agora, a União Federal, claro, que nada mais é do que a sucessora da coroa, ela ficou com todos esses imóveis no seu domínio. Então, quando você pega essas faixas, então pode pegar aí todas as capitais, pega Salvador, Rio de Janeiro, Vitória. Então, quando você pega esses imóveis frente ao mar, o que que nós temos? Nós temos imóveis públicos. Nós temos imóveis de domínio de quem? De domínio da União Federal. E aí tem um órgão que cuida disso, que aqui é uma curiosidade, que é uma das primeiras repartições do Brasil, atualmente chamada Secretaria do Patrimônio da União, né, a gente chama de SPU, e a SPU nada mais é do que a antiga Delegacia de Terras. Então, por que que eu traço esse panorama histórico rápido? Porque lá na SPU você tem toda a nossa história fundiária, e a nossa história fundiária vai bater nessa reserva, né, que foi feita em relação aos terrenos de marinha. Então, ok, nós temos o quê? Uma grande faixa de imóveis públicos. E o que que é importante saber? Sempre partir da premissa do regime. Então, eu vou adquirir uma casa de praia, eu vou adquirir um apartamento frente ao mar, eu vou fazer um projeto maior, um terminal portuário, não importa. O imóvel é próximo ao mar, você tem que entender qual é o regime daquele imóvel, e só tem dois, regimes, que é o regime de ocupação e o regime de aforamento. Então a gente sempre fala, olha, vai começar a mexer com imóvel na praia, tem que entender primeiro qual é o regime, porque essa é a grande diferença. Todo o teu início de análise vai depender se você está trabalhando com uma ocupação ou se você já está trabalhando com um imóvel no regime de aforamento. E qual é a diferença, né, principal entre os dois regimes? Claro que aqui a gente não tem como esgotar o tema, eu vou dar uma pincelada aqui. O regime de ocupação, ele é precário. Então, exemplo prático, Orla de Santos. Os imóveis da Orla de Santos, 90% deles estão sob esse regime de ocupação. E o regime de ocupação, isso está na legislação de regência, né, sobre o tema, ele é o quê? Ele é uma mera tolerância da União. Olha só, para que o particular, né, para que nós podemos usar esses imóveis. Então você compra lá uma cobertura na praia falando, caramba, que legal, né, esse imóvel é meu. É seu em tese, porque o domínio é público. Né? Então é importante você saber qual é o regime. Pô, Diogo, mas então é uma mera tolerância da União, eu estou correndo alguma insegurança, né? É perigoso eu comprar um imóvel sob o regime de ocupação? Você vai comprar um apartamento? É óbvio que a União não vai pedir para você desocupar aquele apartamento. Né? Isso aí não faria o menor sentido. Agora, para projetos maiores, e isso aconteceu muito, a União, através do órgão que eu falei, da Secretaria do Patrimônio da União, ela pode pedir a desocupação desse imóvel, se for o regime de ocupação, que é um regime precário, que é um regime deletério, que é uma mera tolerância da União. Então, assim, quando a gente vai discutir terrenos de marinha, existe um mantra, né, dos regimes, de entender quais são, e sempre tem muita crítica em relação ao regime de ocupação, que realmente ele é muito ruim. Tá? Além disso tudo, quem está sob o regime de ocupação tem que pagar para a União anualmente a chamada taxa de ocupação, tá? Que tem uma alíquota de 2% sobre o valor de avaliação do imóvel. Então veja só, você paga IPTU e também paga uma taxa de ocupação. Então são os imóveis que também acabam ficando mais caros, tá?
Como é que fica, consta isso na matrícula?
Boa pergunta. Para começar, é importante saber se isso consta ou não da matrícula, o que já é um problema registral nosso histórico grave. Por quê, Alexandre? Muitas matrículas não conversam com o cadastro da União. Então a União tem os seus cadastros dos imóveis, né, de propriedade federal. Cada imóvel da União deveria, né, ter o seu registro. E tem um nome específico, é o RIP, que quer dizer Registro Imobiliário Patrimonial. Tá? Então, cada imóvel da União deve ter o seu registro imobiliário patrimonial. E isso deveria ser levado para o registro público, para os cartórios de registro de imóveis. Muitas vezes isso não acontece. E aí, qual é o grande problema? É que tem uma súmula do STJ que diz o seguinte: o registro de propriedade em favor de particulares, ele é inoponível à União. Ou seja, você consta como proprietário, tem certeza que é proprietário, vai no cartório, lava escritura, paga ITBI, registra o imóvel em seu nome, mas aquele registro, e isso é um entendimento sumulado, aquele registro, ele é inoponível à União, ele não produz efeitos contra a União, porque o bem é público. Então, vai depender, claro, de cada cidade, de cada cartório, de cada circunscrição aí de cada cartório, se esses registros foram ou não bem feitos. Daí, a necessidade do quê? De se fazer uma boa auditoria, de se fazer uma due diligence bem feita, né, na hora de adquirir um imóvel desse, para entender o que está sendo comprado. E, assim, sobre o outro regime, aí nós temos uma outra condição, né? O segundo regime é o regime de aforamento. E o regime de aforamento, o que, que ele é? Você sai daquela precariedade, né? Você sai da mera tolerância da União. E o que, que é o aforamento? Nada mais é do que a antiga enfiteuse, que a gente aprendeu na faculdade e depois quase ninguém mais nunca leu sobre aquilo. Falou, ah, eu não quero saber de enfiteuse, né? Porque enfiteuse é um instituto aí muito pouco utilizado. Mas em se tratando da enfiteuse administrativa, que é o aforamento que a gente está tratando aqui, é muito importante. Quem lembra lá do final do nosso Código Civil, lá no artigo 2022, lá para o fim, fala: ficam extintas as enfiteuses. Mas tem uma exceção. As enfiteuses administrativas, que são essas, relativas aos terrenos de marinha, essas enfiteuses, elas continuam, né, válidas, e é com esse instituto aí vetusto, super antigo, que a gente acaba trabalhando.
E esse regime, então, ele é mais seguro, é isso? Digamos, a propriedade, ela até como valor de mercado, talvez os imóveis que estão nesse regime, eles são mais valiosos do que no regime de ocupação, é isso?
Ah, com certeza, sim. São várias diferenças, né? Porque quando você está trabalhando com a ocupação, o regime é precário e, por exemplo, instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não aceitam esses imóveis como garantia. Então, você não consegue fazer uma alienação fiduciária em garantia de um imóvel sob regime de ocupação com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Então, você já tem um problema aí de liquidez, né? Você tem, a depender do imóvel, claro, a probabilidade da União pedir esse imóvel, pedir uma desocupação, né? Isso pode acontecer se tiver uma declaração de utilidade pública. Se você tem um terreno grande e tem um sistema viário projetado no seu imóvel, olha só, você não vai ser desapropriado. Claro que não. Seria um contrassenso. Se a propriedade já é da União, ela não pode desapropriar o que é dela. Ela simplesmente pede a desocupação do imóvel, prazo de 30 dias. Então, o aforamento é muito melhor. Por quê? O aforamento, como eu falei, é a enfiteuse. A enfiteuse, e a gente, né, todo mundo, acho, quase esqueceu isso, porque ninguém acabou estudando enfiteuse, quase ninguém. A enfiteuse não é um direito real. A enfiteuse é um contrato através do qual se transmite um direito real. E qual é o direito real propriamente dito? É o domínio útil. Então, quem tem aforamento tem domínio útil, né? Então, você está numa outra situação. Obviamente, você tem um direito real, oponível erga omnes, oponível, inclusive, à própria União, né? Porque é ela que te outorga esse domínio útil através do contrato de enfiteuse. Então, assim, são dois mundos. Quem tem aforamento está numa situação ótima. Quem está na ocupação pode fazer o quê? Pode buscar o aforamento. Pode ver se preenche os requisitos para conseguir o aforamento perante a União.
Agora, de uma maneira mais prática, assim, né, Diogo, você tem muita experiência. Agora, para quem não está muito acostumado em comercializar imóveis ali no litoral de Santos, Salvador, enfim, das cidades litorâneas, quais são as cautelas que eu devo ter? Por exemplo, então, chega um cliente no meu escritório, ele pretende ir lá fazer a aquisição de um terreno, ou mesmo de um apartamento, ou um terreno para uma incorporação imobiliária. Quais são as cautelas que o advogado deve ter? Quais documentos que eventualmente eu devo buscar? Qual a extensão da minha due diligence? O que eu devo ampliar daquela due diligence tradicional, né, que tem por principal objetivo conferir segurança jurídica para afastar evicção, fraude à execução, fraude contra credores? Mas o que eu também devo observar nesses imóveis em particular?
Olha, Alexandre, primeira coisa, né? É pedir para o vendedor, né, o interessado pedir ao vendedor, o RIP que eu falei, que é o cadastro, que é o Registro Imobiliário Patrimonial. Quero ver o RIP do seu imóvel, né? Se está perto do mar aqui, tem que tomar essa cautela.
Onde obtém esse RIP?
Tudo na SPU, né, que é a Secretaria do Patrimônio da União. E, mas aí a questão ela pode ficar um pouco mais complexa, porque tem imóveis que são da União, mas não tem cadastro. Então, o que a gente faz na due diligence? Nós pedimos um documento, e essa dica ela é bem prática, chamado certidão de domínio. Então, olha, eu vou adquirir um imóvel aqui na Praia X, né? Pô, legal. Eu vou pegar um memorial descritivo, uma topografia desse imóvel lá com as coordenadas georreferenciadas. Eu vou identificar bem esse imóvel, se ele não tiver matrícula. Se ele tiver matrícula, opa, mais tranquilo. E aí eu vou pedir lá na SPU, por um requerimento específico, uma certidão de domínio. Aí ela vai me responder dizendo, olha, esse domínio é público, esse imóvel é meu. Fala, opa, legal, já é um começo, né? Você já sabe que está trabalhando com imóvel público. E pegando um gancho aqui, eu vou falar mais um pouquinho das auditorias, né, da due diligence, mas é uma questão que a gente esquece, né? Tem uma regra no direito imobiliário que não tem exceção. Todo imóvel, ele tem origem pública. Todo imóvel tem origem pública. Por quê? Né? Comecei falando isso. Portugal, né, teve uma aquisição originária de Portugal pelo direito de conquista. Né? Usucapião é aquisição originária. Né? Desapropriação é aquisição originária. Direito de conquista também é uma forma de aquisição originária. Então houve essa aquisição originária lá de Portugal. Então todo o nosso território tem uma origem pública. E interessante é que isso ficou um pouco abandonado na nossa rotina imobiliária, né? Os imóveis públicos, eles ficaram fora do registro. Até o Afrânio de Carvalho, para quem gosta de registro público, ele tem uns trechos da doutrina dele que são super interessantes para terrenos de marinha. Que ele dizia assim, ah, os imóveis públicos ficaram aí abandonados, fora do registro, e o registro tem horror ao vácuo. E até mesmo, porque você não sabe se o imóvel é público ou não. daí que é importante pedir essa certidão de domínio, né? Na SPU. E aí, como é que funciona o passo a passo, né? Aqui na questão prática. Ah, vou adquirir um imóvel na praia. Bom, você sabe que o imóvel é público, ele tem um cadastro lá na União, ótimo. E aí, o que você tem que fazer? Você precisa, né? Você, comprador, precisa de uma autorização da União. Você não vai simplesmente comprar diretamente aquele imóvel de um outro particular, né? Então, você precisa de um outro documento chamado CAT, que é a Certidão de Autorização de Transferência. Então, você vai ter que emitir a CAT, tudo pelo site lá da SPU, vai fazer um cálculo do laudêmio, tá? O laudêmio, ele incide na transferência. Então, veja só como a operação, a transação, ela é mais custosa. Você não vai deixar de pagar ITBI. Vai incidir ITBI. Além do ITBI, você vai ter que pagar o laudêmio, tá? Que tem uma alíquota pesada de 5% sobre o valor do terreno, excluídas as benfeitorias. Então, claro, vai comprar um apartamento, você vai pagar o quê? O laudêmio sobre a fração ideal do terreno, né? Não vai ser nada muito caro. Agora, se você for comprar um terreno na praia para um empreendimento maior, o laudêmio, ele é uma conta que pesa, né, no bolso aí do empreendedor, tá?
Como é que você obtém essa guia do laudêmio? Se nas prefeituras, normalmente, isso sai de uma maneira automática ali com o preenchimento dos dados. O laudêmio é mais ou menos a mesma coisa, né?
O laudêmio, se o imóvel tiver realmente, né, cadastrado em nome do vendedor, ela não é uma operação complicada. Você vai no site da SPU, faz esse cálculo de laudêmio que o próprio sistema calcula, e aí o sistema vai te emitir lá um DARF para pagar o laudêmio. Pô, você paga o laudêmio e pede o documento que eu falei, que é a CAT, Certidão de Autorização de Transferência. E aqui, só para... Eu gosto sempre de voltar lá na questão histórica e falar um pouco de etimologia. O que é laudêmio? Laudêmio deriva do latim, que é laudare. O que quer dizer isso? Quer dizer aprovar. Ou seja, quem aprova esse negócio, quem aprova essa venda, é a própria União Federal. Né, através do quê? Do recebimento do laudêmio e da emissão da certidão de autorização de transferência. Ah, então ótimo, pô, emiti laudêmio, paguei laudêmio, já tenho autorização da União, lavro a escritura. Tá bom, escritura lavrada. Ainda existe mais um outro passo, e esse é um passo bem perigoso. Muita gente esquece. Quando você faz uma escritura, você lavra essa escritura, você se sente, obviamente, seguro, né? Tá no cartório, né? Toda aquela formalidade de cartório, de tabelião, ótimo. Só que depois tem uma providência muito importante e muita gente deixa passar. Qual é? Você tem que levar a sua escritura de novo para a União, que é a chamada averbação da transferência. E aí você tem que dizer, olha, União, eu paguei o laudêmio lá, emiti a CAT e o negócio realmente foi aperfeiçoado. E aí você leva isso para a União sob pena de multa.
É na SPU também?
Também na SPU. Então é muito comum, o pessoal vai lá, lava a escritura, leva a escritura para casa, embaixo do braço, feliz da vida, pô, já fiz tudo o que tinha que fazer, né? Sai reclamando, pô, paguei laudêmio, paguei ITBI, só que não sabe que tá correndo contra ele uma multa, porque ele não informou a União que o negócio foi aperfeiçoado. Então ainda existe mais essa última providência.
Diogo, eu também fico na dúvida, né? Qual é o limite, assim, o que é essa faixa litorânea? É a primeira quadra da praia? Como é que funciona?
Olha, Alexandre, essa dúvida ela não é só sua. Eu acho que essa dúvida ela vem lá do período colonial, porque essas demarcações elas são tormentosas, muito complexas, tem muita discussão. As perícias são super complexas. Por quê? Porque a definição, né, dos terrenos de marinha, dessa grande área pública, ela é muito complicada no Brasil. Olha só, o Decreto-Lei 9760 de 46, né, que é o diploma mais importante. Então, quem quiser estudar terreno de marinha tem que começar lendo o Decreto-Lei 9760 de 46 e a Lei 9636 de 98. Tá? São os dois principais diplomas sobre o tema. E lá no decreto, no 9760, o que está escrito? Que os terrenos de marinha são aqueles localizados dentro da linha, dentro da faixa de 33 metros, contados da linha do pré-amar médio de 1831. É complicado explicar isso, né? Olha só, são 33 metros contados da linha do pré-amar médio de 1831. São esses os termos da lei. E o que é isso? Vamos destrinchar isso porque é complexo. São 33 metros contados da onde? A gente abrevia LPM, linha da pré-mar média. O que que é? É a linha das marés altas, tá?
Nossa.
E você fala pré-mar, ainda te dá uma impressão de ser uma maré baixa, né? Que pré, você fala, bom, pré-mar deve ser uma maré que tá lá atrás. Não, pré-mar deriva de pleno, tá? Então é maré alta. Então é a linha da média das marés cheias. E qual é o grande problema? O critério é geográfico, são os 33 metros. Mas ele também é um critério temporal, porque a lei traz o ano de 1831. Então eles criaram esse marco temporal lá em 1831 e você, hoje em dia, tem que saber onde ficava a faixa, não em 2023, mas você tem que saber como que estava em 1831. Então, como é que um perito vai fazer isso? Como é que um técnico da SPU vai fazer isso? Ele vai fazer um cálculo regressivo de marés, porque a gente sabe como a maré estava em 1800 e bolinha. Dá para saber. Você tem tábua de maré. Então, ele vai fazer um cálculo regressivo de maré para tentar estimar onde que era aquele ponto. E aí, você acha que isso gera muito ou pouca discussão?
Eu desconheço, assim, a SPU, né? Como é que funciona esse órgão? Ele é um órgão organizado? Será que... em razão disso, a gente não deveria hoje ter uma delimitação um pouco mais clara, porque essas regras, sempre quando envolve imóvel litorâneo, eu sempre vou procurar contatar você, que é um especialista. Mas sempre é uma coisa um pouco nebulosa, um pouco complexa, até às vezes conversando com um corretor de imóveis, e aí sempre quando alguém envolve SPU, fala o termo SPU, todo mundo se assusta, assim. Como é que é esse órgão? Ele é bem organizado? Você acha que há necessidade de uma melhor regulamentação, de um melhor regramento para tratar esses imóveis?
Ah, certamente. Certamente, assim, faltam servidores, né? Então... o volume de trabalho é muito grande, então falta braço, falta gente na SPU. É, houve algumas melhoras nos últimos anos. Então, antigamente, né, a gente fala antigamente que a gente está ficando velho, mas para fazer uma transferência, então se eu adquirisse um imóvel de você, Alexandre, depois eu tinha que entrar com um mandado de segurança, porque a transferência ficava abandonada na SPU. Era um processo físico que não andava. Então você só movimentava aqueles processos através de mandados de segurança. Né? Hoje em dia... o sistema está digitalizado, melhorou bastante, né? Mas, claro, tem muito ainda para melhorar. Realmente tem gente que tem medo de SPU, porque tem algumas questões ali bem complexas, né? Um órgão que também tem muita alteração. O que eu queria falar também para você, assim, rapidamente, por exemplo, uma retificação de registro. Eu tenho que fazer um procedimento de registro, né? De retificação de registro imobiliário. Legal. Você vai começar. Se você precisar da SPU... você já sabe que vai ser um procedimento mais complexo e mais demorado, porque você está trabalhando com imóvel público, né? E é sempre algo sensível. Então você vai precisar de uma anuência da SPU dentro do procedimento de retificação de registro imobiliário. Se você tem uma incorporação, né? Você tem uma incorporação imobiliária, tem empreendimento frente à praia, o que, que você precisa fazer? Você precisa de um cadastro, um registro imobiliário patrimonial para cada uma das unidades autônomas. Então, da mesma maneira que você faz aquele trabalho de prefeitura, de ter um cadastro para cada apartamento, para cada unidade, isso também tem que ser feito perante a União, né? Então, obviamente, você tem mais trabalho e isso acaba trazendo, assim, mais dificuldade para os empreendedores. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Se você pegar um mapa demográfico, você vê como os litorais são adensados, né? Como sempre houve uma preferência pela ocupação das áreas litorâneas. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o mar, eu moro na praia, então eu acho que isso faz todo sentido. Então, claro, você tem excelentes empreendimentos, né? Você tem vários imóveis frente ao mar, e isso não é nenhum bicho de sete cabeças, mas eu acho que vale sempre uma cautela, né? De quem estiver adquirindo, quem estiver trabalhando com esses imóveis, para não ter um passivo oculto, para não ter um problema grave depois de regularização na frente.
Existe uma PEC, né? Acho que é 39... de 2011, e você deve conhecer o trâmite dela melhor, como é que ficou isso? E o que exatamente ela trata?
Essa proposta de emenda constitucional, Alexandre, ela foi muito festejada, né, durante os anos, mas a gente vai ver aí que ela já fez 12 anos de tramitação, ela passou pela Câmara, e assim, objetivamente, né, grosso modo, o que, que ela trata? O tema é ótimo, é de extinção do Instituto, né, do laudêmio e dessas cobranças de taxa de ocupação e de foro para quem tiver aforamento. Então, assim, isso foi muito festejado quando veio lá em 2011, mas parece que há interesse da União, porque é receita. né? A União recebe valores substanciais, olha o tamanho do nosso litoral brasileiro. Então isso é receita para a União, existe lá um jogo político para manutenção disso. Mas o que, que a PEC fala? A ideia da PEC é que os particulares comprem os imóveis da União. Só que tem um erro de premissa, assim, que ele é absurdo na PEC. A PEC não trata do quê? Dos dois regimes que eu falei aqui para vocês. Então, se você tem ocupação, 100% do imóvel é da União. Você teria que comprar o quê? O imóvel de novo. Ninguém vai comprar um imóvel duas vezes, tá? E a outra opção seria, para quem tem o aforamento, você fazer a chamada remissão do aforamento. Que aí seria bem melhor, porque você já tem o domínio útil, né? Que é aquele direito real. Ótimo. E você teria que pagar o quê? Pela lei, você teria que pagar 17% do valor de avaliação da União. Bom, aí já é mais factível, né? Porque aí você trabalharia com descontos, com parcelamento. Só que a PEC ignora essa distinção de regimes. Então, a coisa está travada. Eu já fui falar na Câmara sobre isso. Essa é uma questão que teria que andar, porque ela seria ótimo que essa PEC andasse, né, para destravar aí várias áreas importantes, né, porque dependendo do custo de transação, do custo dessas operações imobiliárias, isso pode afastar empreendedores, né, fora os imóveis irregulares aí que a gente vê.
Perfeito. Bom, Diogo, queria agradecer você. Mas acho que a sua entrevista ela é muito esclarecedora e eu acho que você fez um passo a passo muito importante e você foi muito didático, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha.
Ibra Dicas.
Mas antes de encerrar a nossa entrevista e te agradecer, a gente vai para o quadro do Ibra Dicas. E eu gostaria de saber se você tem alguma dica a respeito aqui do tema, para análise aqui dos nossos ouvintes, algum livro ou qualquer tipo de material que você acha interessante.
Olha, Alexandre, bom, eu que quero agradecer aqui, que é um prazer estar com vocês. Eu acho que para entender o tema, assim, é importante, né? Essa análise do decreto 9760 de 46, da Lei 9636 de 98 e a súmula que eu falei, aquela súmula que diz que os títulos de propriedade são inoponíveis à União. O que, que é legal? Entrar lá no site da STJ, ela é a súmula 496. E aí você vai ver todo o histórico de criação dessa jurisprudência, né? Então, assim, o STJ tem material muito bom, tem vários acórdãos ali referidos, tá? E alguns acórdãos muito bem fundamentados, o que já vai dar uma boa arejada aí na cabeça de quem tem interesse no tema. E finalizando, eu vou passar o nome aqui de dois livros. Um deles é mais antigo, mas ele é bem interessante, dá para achar. Ele é do Jacinto Guglielmi e o título é A Propósito dos Terrenos de Marinha, Aforamento e Ocupação. Então ele delimita bem os regimes, tá? Bem legal. E um outro, que é do Vilmar Lobo Abdala Júnior, esse já é um livro mais recente, ele se chama Aforamento nos Terrenos de Marinha. O Vilmar é lá de Vitória, inclusive Vitória também é uma capital com muita área da União, tá? Então, também é um tema bem palpitante por lá. Então, fica essas dicas. A súmula 496 da STJ, que vale a pena lá estudar isso pelo site, e os dois livros, do Vilmar Abdala Júnior e do Jacinto Guglielmi, aí sobre o tema.
Perfeito. Diogo, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas valiosas informações. Eu acho que o Ibradincast ele tem justamente esse objetivo de conferir o conteúdo da forma mais ampla. E eu vejo que você aqui deu dicas muito, muito valiosas para quem está atuando, que ainda que não tenha a absoluta segurança jurídica de como seguir, né? Pelo menos você deu um caminho ali a respeito de SPU, a respeito dos procedimentos para aquisição desses imóveis. Então, em nome aqui do Ibradim e do podcast, eu agradeço demais a sua entrevista.
Imagina, Alexandre, o prazer é sempre meu, né? Tá com você, que é um amigo e um expert aí no direito imobiliário. Então, é um prazer poder falar para vocês. O tema é super vasto, né? Mas acho que a gente conseguiu aí passar um panorama. Mas quero agradecer mais uma vez aí, reiterar que é um prazer estar com todos e muito bom poder falar aqui no Ibradincast.
Muito obrigado.
Esse foi o Ibradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.